Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:11, está começando o programa Gabriela Esportiva. Vamos às manchetes de hoje. Guido Herrera revela motivação extra para fechar com o Bahia. Brasil pode marcar presença na final da Copa. Globo fica fora da transmissão, da semifinal do Mundial. Venda de ingressos é iniciada para a partida entre Bahia e Chapecoense. Tenista brasileiro está fora dos torneios. United investe alto e fecha com Andrei Santos. Jogo atrasado pode mudar cenário do Bahia no Brasileirão. Feira Futebol Clube Fluminense deixa decisão em aberta. Grêmio anuncia reforço de Cabo Verde. Reta final da Copa 2026 começa amanhã. Essas e outras informações do esporte agora no Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
6:12, Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio. Amanhã teremos as semifinais da Copa do Mundo, né? França, Espanha, Inglaterra, Argentina, todas no mesmo horário, às 16 horas. É uma pena isso, porque a gente podia assistir, né? Não tem sentido até colocar as duas no mesmo horário, porque elas... quem vencer está na final e está tudo certo. Uhum. Né? Quando é final o último jogo do grupo, aí é comum você também, para não saber resultado dos seus concorrentes, mas nesse caso, né, nem tanto, até porque podem ter jogos aí decididos, precisando ter a decisão por empate, né? Então tem a prorrogação e também as penalidades.
Então já começa o programa de hoje perguntando a você o seguinte: qual é a seleção da sua preferência? Vai torcer para quem?
Eu vou torcer para Espanha ou Inglaterra. Mas nesse momento, acho o futebol da Espanha um bonito futebol, mas a turma ainda não é cascuda, é uma equipe muito jovem. E a Inglaterra é uma equipe forte, né? E já está merecendo também aí o seu segundo título. Então são duas equipes aí que eu vou torcer, mas acho muito difícil que alguém tire essa Copa do Mundo da França.
Muito bem, Fredão. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Renatinho, aqui no estúdio, ouvintes do Gabriela Esportiva. Antes que você me pergunte, eu já vou responder. Eu vou torcer para Messi chegar mais um título.
Ah, meu Deus do céu.
Da Copa do Mundo.
É só o que faltava, né? Tem um argentino aqui agora na bancada, pelo amor de Deus. Não é, Fredão?
Talvez seja a seleção... seleção não, é o país aí mais racista da Copa do Mundo. Inclusive não tem um jogador negro no time da Argentina, e esse não é o motivo que eu não torceria. Claro, gosto muito do futebol que Messi apresenta, mas não cabe. Claro, cada um faz as suas escolhas, mas eu mesmo a vida toda vou torcer contra a Argentina, não tem como mudar isso.
Então é dois.
Por aí.
Eu não disse aqui que vou torcer para a Argentina, eu disse que vou torcer para Messi. Né? Claro. Agora, é lógico que, paralelo, a gente está torcendo para a Argentina. Agora é bom. É bom que o torcedor brasileiro virasse essa chave, pelo menos nessa Copa do Mundo, torcesse para a Argentina.
Não tem como.
Porque a seleção. Você pode deixar eu explicar, não?
Pode explicar, não tem como.
Porque a seleção argentina é nossa principal adversária aqui no futebol sul-americano. Entendeu? E eu acho que seria interessante a Argentina ganhar mais um título, para o Brasil olhar, né, a Argentina conquistando mais um título, o Brasil vê e tomar vergonha na cara e consertar o seu futebol, né? Hoje eu tô quase falando que o Brasil não é mais adversário da Argentina, igual o pessoal do Rio está fazendo com o Vasco, né? Alguns youtubers que cobrem o Flamengo dizem que o Vasco não é mais adversário do Flamengo, né? Pela estrutura que o Flamengo tem hoje, pelo patamar que o Flamengo está hoje e onde o Vasco está hoje, eles não consideram mais aquele rival, Fredão, de antigamente. E eu estou quase dizendo isso, eu acho que o Brasil não é mais aquele rival da Argentina, porque o último Brasil... jogo da gente aí foi 4-1 na Moleira.
O Brasil, entendeu? O futebol que o Brasil tem apresentado, ele não é rival, na verdade não é da Argentina, é de ninguém. O Brasil foi o quinto colocado nas eliminatórias aqui da América do Sul. Então o Brasil já não joga futebol, bonito futebol, o bom futebol, há muito tempo.
Já não mete medo mais a ninguém.
Tanto é que nas últimas Copas do Mundo o Brasil perdeu, não para grandes seleções. Ela perdeu em 2014 para a Alemanha, tomou de 7-1. Então foi uma coisa vexatória. Era melhor perder no segundo patamar de 2-0, 3-0. Logo após ela tomou 4 da Holanda, na mesma Copa do Mundo, a disputa de terceiro lugar. Né? Então o Brasil vem perdendo aí para... Agora perdeu da Noruega, perdeu na Copa passada em 2022
para a Croácia.
Croácia e perdeu na Copa de 2018 para a Bélgica. Então você vê que são equipes que... Tem quantas Copas do Mundo essas equipes? Nenhuma. E o Brasil perdeu para elas. Então não vai adiantar a Argentina ser campeã ou França ser campeã. E o Brasil vai mudar por conta disso. O Brasil precisa mudar toda a sua base, todo o seu futebol. E tem que ser de cima para baixo. Começa pela CBF. Exatamente. Se continuar do jeito que está a CBF,
pronto,
aí,
assine
não
embaixo.
Vai resolver nada e você esqueça futebol. Uhum. Você vai torcer para outro esporte, porque senão você vai ficar sofrendo o resto de sua vida.
Eu sei que o Brasil não vai mudar em função disso. Não, de jeito nenhum. Mas a Argentina conquistando agora o quarto título é tipo uma forma de pressionar a seleção brasileira até que melhorar. Porque do lado dela aqui, do lado do Brasil, tem um país que já chegou a 4 títulos. E que se o Brasil não consertar, lá na frente, esse país pode chegar e empatar,
amigo,
se igualar.
É cultural. A Argentina é um povo que é muito patriota.
Eu sei disso.
No Brasil, você vê que os jogadores não são tão patriotas assim, porque eles acham que, inclusive, o que dá o pão na mesa, o que coloca o pão na mesa deles... É o futebol deles.
Os jogadores
não
do Brasil.
Não é o país.
Os jogadores do Brasil são mercenários.
Existe.
Não são patriotas. Mas não é questão de ser mercenário. Eu acho que quem trabalha, ele tem que ser bem remunerado, se ele for bom profissional. Sim. Não é nem por aí, viu, Júlio? Agora, claro que alguns jogadores, eles não... Você acha que ele está errado, o cara que vem da favela?
Tem um ditado que diz o seguinte:
casa. Querer resolver a questão da família?
Pô, tem um ditado que diz o seguinte: casa de pai, escola de filho. Né? Então, uma instituição como a CBF, corrupção na veia, entendeu? É recheada de pessoas que não entendem nada de futebol, sabem que é a bola porque é redonda, né? A política entranhada na CBF de pessoas totalmente incapacitadas, como o próprio presidente, que é um cara que não entende nada, não tem nenhuma afinidade com o futebol, né? Foram colocados lá como um boneco de posto. Aí você quer que o jogador, né, que nasceu, muitos deles vêm da pobreza, vem da comunidade, vem da favela,
a maioria,
que superou todas as suas dificuldades. E hoje, se você for fazer uma soma, que um jogador pobre, né, ex-pobre, sustenta aí a família toda, tio, primo, tal, que foi o caso de Romário, já contou a história, e muitos outros jogadores brasileiros. Então ele vai se preocupar com a instituição chamada CBF, quando a própria CBF não se preocupa com ela? Para com isso. Isso não é caso de jogador ser mercenário ou ser patriota ou não ser. Isso é caso da própria instituição, que não vale nada, que está cheio de gente que não presta. É só isso.
Tony, amanhã tem um jogo que é um pouco da história, né? Não só do futebol, mas a história da GEO, né? A questão de patriotismo também. Amanhã joga Argentina e Inglaterra. E Messi nunca jogou contra a Inglaterra. E a Inglaterra teve uma guerra
né? As Malvinas.
A guerra das Malvinas. Isso. Contra a Argentina. Teve uma guerra contra a Inglaterra. A Inglaterra queria, né, uma ilha lá e uma confusão. E após isso teve uma das Copas do Mundo aí que a Maradona foi o grande protagonista e foi campeão. Há um jogo contra a Inglaterra e Maradona faz um gol de mão, né? Inclusive nós estamos vendo aí questões aí da arbitragem desde lá, alguns jogos atrás, nos jogos da Argentina. E esse jogo amanhã é um jogo especial por conta dessa rivalidade que existe. E o próprio técnico Scaloni, ele dá uma entrevista dizendo não, que é somente um jogo de futebol, querendo amenizar inclusive a força e nem criar um aresta com o próprio atleta, o jogador de futebol da seleção da Inglaterra contra a própria Argentina. Então, para não criar rivalidade e dificultar ainda mais, né, o que ele pretende, que é uma vitória da Argentina.
A rivalidade, claro, já existe.
Já, né, existe.
O que ele não quer é aflorar mais
isso.
Essa rivalidade.
Perfeitamente,
né?
É isso aí.
Agora, sobre o que o Tony falou aí, né, que a CBF está recheada de corrupção, que a CBF não está nem aí e tal, e o jogador sabe disso tudo. E por que está lá? Porque não pede dispensa, então. Não pede dispensa porque está lá e tem o dinheiro interesse que ele ganha lá é muito bom. Então é por isso interesse que eu chamo de mercenário. Entendeu?
Ele tem interesse.
Porque quando o cara ele não gosta da coisa errada, ele se afasta.
Mas é, o Júlio, quando você fala assim, não é o jogador de futebol. Aí são as pessoas que trabalham. Tanta gente no Brasil, não é só mercenário, né? Corrupto. Então não é só mercenário. Mercenário é o cara que só trabalha se ele ganhar o dinheiro. Então ele não está muito preocupado com amor a isso, a causa.
Pois é. Tem muita gente. É o que muitos da seleção não estão preocupados mais.
É, sim.
Não encarnam mais a camisa da seleção, sim, como deveria encarnar.
Exatamente.
Entendeu? Tá lá, ó. É por amor. Mas você sabe qual é o amor? Amor ao dinheiro.
Amor ao dinheiro. Mas entendeu? Isso não é só lá, né? Isso é no país inteiro.
Isso em todas as áreas.
Todas as áreas. Quando você vai aqui para um artista, às vezes, o cidadão não está nem focado em que vai receber, mas ele é um artista que ele precisa da arte para viver. Então ele gosta tanto da arte que ele não foca tanto no retorno financeiro. Então isso ocorre. Já ocorreu muito no futebol. Tantos jogadores de futebol famosos no Brasil acabaram a míngua na pobreza. Vários aí, campeões mundiais, inclusive. Então hoje é o retorno também disso, porque na hora que o cidadão fratura uma perna, são poucos que vão estar com ele ali, né, para tentar recuperá-lo. E meu irmão, você vai deixar de jogar futebol e tá tudo certo, você vai voltar à sua vida comum, ninguém tá ali para lhe dar apoio.
Muito então, bem.
É assim, pô.
Vamos lá, o Departamento de Polícia de Atlanta terá reforço para a segurança aí da cidade no dia que a Argentina e a Inglaterra se enfrentarem aí, né? Portanto, amanhã, não é isso?
Amanhã, às 16 horas.
Às 16 horas, na semifinal da Copa do Mundo. Né? A partida que definirá um dos finalistas está marcada para amanhã, horário de Brasília, 16 horas. O confronto é marcado por tensão, pela rivalidade histórica, como o Fred acabou de falar, entre os dois países, né? Que travaram essa guerra das Malvinas aí lá em 1982, né? E fez essa partida aí que La Mano de Dios, né?
O jogo
da Argentina. O Departamento de Recursos detalha um esquema de segurança aí, mas informou aí que o pessoal e recursos adicionais serão utilizados estrategicamente, designados nas áreas próximas ao jogo, né? Já que a torcida da Argentina insulta muito com aquelas coisas de racista. Eles não respeitaram nem o próprio Speed, né? Que é de lá dos Estados Unidos, é o influencer digital, o cara é.
Você vê que houve reclamação no jogo.
Chamando o cara de macaco,
não,
tá? São horríveis.
Reclamação do técnico.
Do técnico do Egito.
Do Egito, uhum. E sempre houve isso aí, é normal, até na Libertadores é muito comum também. Faz parte, né, da cultura deles também.
Muito bem.
E a gente tem que tentar minimizar isso.
Exatamente. Depois de 40 anos, né, a Inglaterra e a Argentina vão se encontrar aí, né? Isso aconteceu em 1986 lá no México, né? Eles disputaram aí as quartas de final com a vitória do Sul-Americana por 2-1. Um episódio aí que ficou conhecido, com o amor de Deus, como eu acabei de falar. E desta vez o confronto vale uma vaga na final, né? Para tentar a revanche, o elenco, que hoje tem Harry Kane e Jude, né? como estrelas contam com a torcida brasileira. A torcida brasileira declarou aí, segundo informações do G1, que vão apoiar, Júlio César, a seleção inglesa.
É, tá certo, cada um tem sua opção,
claro.
Tem sua opinião, tem sua posição. A minha posição hoje é torcer pro Messi. Lógico que, paralelo, tô torcendo pra Argentina e vou até o final.
É, né? Quem é torcedor de Messi também é o próprio Infantino da FIFA, né? Muitos memes no mundo inteiro
comemorando, rapaz.
Talvez.
Sobre a Copa do Mundo sendo.
Se a Inglaterra amanhã vai ter que conseguir vencer a Argentina e a arbitragem, né?
Talvez a Argentina não mereça ser campeã dessa Copa do Mundo, mas quando você para assistir os jogos da Argentina e ver o que Messi está fazendo, bicho, com 39 anos de idade, você só tem que torcer para esse cara conquistar mais um título. É um cara do bem. É um cara que...
Eu não sei, que eu não durmo com ele.
Dá exemplos. É um cara que você nunca viu ser envolvido aí em escândalos. Então, eu sou fã do futebol do Messi. Ah, tá. Não vou mentir.
Não, é uma coisa entendeu? Sua.
Sim, meu irmão.
É um grande jogador de futebol, sem dúvida nenhuma.
Entendeu? Então, eu vou torcer por ele. Tô torcendo por ele. Eu sei que, claro, em paralelo, eu vou estar torcendo pra Argentina, porque a Argentina não é Messi sozinho, mas... Eu vou torcer para que ele possa chegar à final e conquistar mais uma
taça. Você tem outros brasileiros, entendeu? Também, mas faz parte, normal.
Eu acho também, Fredão, que aquela rivalidade que nós tínhamos até a década de 90, ela não existe mais hoje.
Não existe porque o futebol brasileiro caiu muito.
Caiu muito, então, entendeu?
Talvez então, não exista, mas.
Talvez a rivalidade de Brasil.
Se o Brasil voltar, a rivalidade volta junto.
Talvez a rivalidade do futebol entre Brasil e Argentina não esteja mais entre jogos de seleções, mas sim entre jogos de clubes dos dois países. No caso, o Brasil hoje, esse ano, se ganhar mais um título da Libertadores, ultrapassa a Argentina, né? Então talvez esteja...
Existe. Você vai ver se tiver uma final.
Esteja mais acirrada
nesse sentido.
Nesse sentido de clubes. Né, o Brasil hoje podendo ultrapassar a Argentina em número de conquistas de Libertadores. Né? Mas se também a gente for comparar os clubes, você vê o Boca de hoje não é mais aquele Boca de antigamente. O River Plate de hoje não é mais aquele bicho papão de antigamente.
Mas não é porque por questões, entendeu, financeiras.
Hoje os times...
No dia que tiver recurso na mão, eles voltam a ser o que são.
Então eu acho que a rivalidade das seleções diminuiu mais um pouco, talvez... A rivalidade existe agora entre os clubes de Brasil e de Argentina. E sobre essa situação aí do Brasil ultrapassar.
Um jogador brasileiro que joga no Brasil, quase não joga na seleção brasileira. Seleção brasileira não está nem aí de perder ou ganhar. Também tem isso, né? Não tem muito vínculo com o país, né? Sai muito cedo daqui para jogar na Europa e quando é convocado. Vem disputa, mas tem outros interesses
à frente. A seleção argentina ela tem um problema muito grande, né? Que é a catimba. Os caras são muito catimbeiros. Tem até uma questão aqui de uma televisão da Inglaterra, que tem um software que ela consegue monitorar os jogadores, né, da partida. E é o seguinte: e quem assistiu aí, viu o atacante do Palmeiras punido aí com o cartão amarelo antes da saída da bola da Suíça. Depois do gol do Alvarez, né? Ele ficou amarelado aos 9 minutos do segundo tempo da prorrogação. O motivo.
Flaco Lopes.
O motivo para a sanção não ficou claro, né? Mas o software da emissora BBC, lá de Londres, revelou aí que a atitude levou o árbitro português aí, João Pinheiro, a aplicar a sanção. Por quê? Porque ele ficou na frente da saída de bola, né? Esperando os jogadores da Argentina se reposicionarem, né? Antes, a Suíça queria sair a bola logo, ele ficou catimbando, por isso que ele tomou. Malandragem. É um futebol com muita malandragem, muita catimba.
Excesso,
não pode. Exatamente. Excesso. Principalmente se estivesse aproximando ali dos 10 minutos para finalizar o jogo, ou 8 minutos, e ele estiver ganhando, aí é um cai-cai. Maravilhoso.
Tem um bocado de história. Tem essa mão na bola de Maradona, tem na Copa do Mundo, se eu não me engano, de 90. Que branco bebe uma água, né? Um jogador toma, o pessoal entra em campo para cuidar do jogador, e aí O argentino vai e passa uma água para branco, branco bebe.
E eles falaram isso? Eles falaram?
Eles gozam dele depois.
Eles falaram, né, que doparam a seleção brasileira.
Que doparam com essa... Que inclusive foi oferecido também nessa própria Copa do Mundo. Isso também para outras equipes da América do Sul. E elas, por conhecer o jogador argentino, não beberam a água. Mas branco vacilou, bebeu e o Brasil acabou perdendo o jogo por 1-0. Num jogo que o Brasil foi muito melhor, né, teve chance de ganhar o jogo e acabou tomando um gol no segundo tempo, perdendo essa a classificação. Mas a Argentina também não foi para canto nenhum depois disso também, não.
Muito bem, 6h30, vamos falar de futebol nacional.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no... Gabriela Esportiva.
6h31, Júlio César. Com a semana de atraso, a diretoria do Santos regularizou aí o pagamento dos salários sobre o regime CLT dos jogadores e dos membros da comissão técnica. O vencimento referente ao mês de junho estava atrasado desde o último quinto dia útil, mas, segundo a apuração da imprensa, o depósito foi efetuado na tarde dessa segunda-feira, Júlio.
É mais do que... não fez mais do que a obrigação, né? De pagar o salário de jogadores. O jogador está trabalhando, quer receber. O Santos vem tendo aí dificuldades financeiras, né? Não sei como é que vai ficar isso daqui para frente. E existe aí com rumores que Neymar pode deixar o time do Santos. Se ele sair, a coisa piora mais ainda, né? Porque Neymar consegue atrair patrocínio pro clube.
Sim, sim, com certeza.
Consegue botar dinheiro, né? Então é complicado, mas... é isso aí, tem que correr atrás, tem que se movimentar, porque joga, não é só jogador de futebol, mas essa categoria de jogadores talvez seja uma das piores. Se não tiver dinheiro, meu irmão, né, o Angu em bola, viu? O Angu dá caroço, viu?
Dá caroço, e a situação não é só exclusiva do Santos, não, né? Tem um monte de time da primeira prateleira aqui, vários times da primeira prateleira estão com dificuldade para pagar salário, né, Júlio?
É, Vasco tem dificuldade, São Paulo Botafogo. Tem dificuldade, Botafogo tem dificuldade de pagar salários, né? Então tem alguns times aí que vêm passando aí por esse momento difícil na sua história. Mas a gente torce para que eles possam também acertar, né? Corrigir esses erros.
Sim.
E voltar a ser aquela potência que era no passado, porque futebol brasileiro hoje está sendo time, praticamente está sendo um futebol de dois times que se destacam bem na frente do restante.
Tá muito, né?
Se a gente for analisar dos 20 clubes da Série A,
se
a gente for analisar aqui, são o que? Mais ou menos de 10 a 12 times grandes. Uhum. Né? Os quatro do Rio, os quatro de São Paulo, 8. Dois do Rio Grande do Sul, 10. Com mais dois de Minas.
Tem dois da Bahia 12. Também, querendo ou não, é Bahia, Vitória.
Mas eu falo
dá
assim.
Dá um caldo, né?
Gigantão, né? Uhum. Então nós temos 12 aí diretamente. Temos aí o Bahia que vem logo ali na 13ª e o restante são times medianos.
É.
Né? E você não pode ter.
O que é pior, Júlio?
Dois times só destacados.
Os clubes brasileiros continuam em busca de jogadores. Nossos vizinhos aqui, e em detrimento dos próprios jogadores brasileiros. Quer ver uma coisa?
Sim.
Me diga quantos jogadores brasileiros jogam na Argentina.
Nenhum.
Que você
poucos.
Lembra?
Poucos. Que eu me lembro agora, o problemático, como é o nome dele? Foi do Palmeiras.
O centroavante.
É.
Davidson.
Não, não tá na Argentina, não. Tá na Argentina?
Não. Não é na Argentina, não. É verdade.
Pra você ver que... E o Brasil está cheio. Quer ver outra coisa? Me parece que mais de 20 técnicos portugueses estão dentro do Brasil trabalhando.
Davidson joga no lugar Equador, lá no
Equador, LDU.
Então vamos lá. Mais de 20 técnicos portugueses estão trabalhando no Brasil.
Em todas as divisões.
Sim. Em todas as divisões.
Não, e agora o Vasco.
Aí eu lhe pergunto,
o Vasco acabou de contratar um técnico português.
Que nunca ganhou
nada.
A gente vai falar agora.
Não ganhou
nada. Tony. O que é que Portugal já ganhou em Copa do Mundo? Para tanto técnico brasileiro ser superior, técnico português ser melhor do que o brasileiro.
Mas também nós cometemos uma mancada. A gente falou de CBF aqui, nós trouxemos um técnico que é campeão em clubes, né? Mas a Itália nem se classificar nem teve a capacidade de se classificar para a Copa do Mundo. E se ele é tão bom assim, por que ele não foi ser técnico da Itália?
É, ele nunca foi. Ele, na verdade, saiu do Real Madrid. Ele podia ter sido contratado pela Itália há algum tempo, mas ele trabalhava no Real Madrid, precisava sair do Real Madrid para entrar para técnico da Itália. Ele nunca foi técnico,
rapaz,
da
seleção.
É a primeira vez.
Eu não vou aqui culpar o Ancelotti pelo fracasso da seleção brasileira.
Mas ele tem culpa também. Né?
Não, eu não vou culpá-lo 100%, porque ele já pegou o barco à deriva, no mar, certo? E lhe digo mais, ele aceitou esse convite para a seleção brasileira, para mim, por dois motivos. Um, porque era o Brasil. Na hora que ele olha o leque do Brasil de opções, ele falou, não, pô, o Brasil revela os melhores jogadores do mundo, eu vou para esse desafio. E segundo...
Ô, Julião,
não,
escalou gente que a gente nem conhece.
Mas peraí, isso aí já é outro assunto. Eu estou falando de você olhar para um horizonte e ver que tem condições de fazer uma boa seleção. Agora, a questão de ele não ter feito, de ele não ter convocado, aí já é outro assunto. Mas eu digo a você que ele olhou esse desafio do Brasil...
Achou que seria fácil.
E na cabeça dele, ele achou, não que seria fácil, mas que dava para fazer um bom trabalho. Por quê? Porque se você observar, né, revelamos os melhores jogadores que estão aí no futebol mundial.
Mas agora estamos com dificuldade.
Entendeu? E outra foi o...
Estamos com dificuldade de revelação aí.
Várias.
Não, ainda revelamos, Tony. Agora mesmo aí, ó... O Barcelona já quer tirar um jogador do Flamengo, entendeu? Já está querendo, já tá oferecendo milhões.
É brasileiro,
menino, entendeu?
Ah, jogador jovem.
O Flamengo vendeu agora, um mês passado, um jogador por 10 milhões de euros. Então esse jogador lá, hoje a gente não sabe quem é ele, porque ele não tem a oportunidade de ir profissional do Flamengo. Mas amanhã a gente vai saber quem é, porque ele vai aparecer.
Mas o que está faltando ao Brasil é,
entendeu?
Isso. É oportunidade,
então,
não tem, só tem jogador da América do Sul jogando.
O segundo quesito que fez Ancelotti aceitar o convite da seleção foi o salário milionário que a CBF deu a ele de 5 milhões de reais por mês.
Um
salário desse não se rejeita.
Eu estava ouvindo um bate-papo do Vampeta em um desses podcasts aí na internet, e o âncora lá do programa, ele falava o seguinte: nós estamos com dificuldade de revelar jogadores, né? Porque você pode até ter um filho que joga bola, mas as dificuldades para seu filho chegar até o clube
muito
é muito difícil. E ele falava o seguinte: é possível.
Antigamente você fazia os testes.
Hoje é muito difícil entrar. É possível que um desses jogadores, Júlio, que seria um centroavante, ou um atacante, ou um bom goleiro, ou um bom zagueiro, esteja entregando gás, pintando casa. Porque existe uma dificuldade. Hoje é tudo via escolinha, Júlio.
Cê
nem
sabe...
todo mundo... Deixa eu concluir aqui rapidinho. E nem todo mundo hoje tem condição, Júlio, de manter um filho em escolinha de futebol, meu irmão. Entendeu? Então tá muito difícil. Aí o que é que acontece? Quando revela, vai para fora. Porque é mais fácil hoje você mandar um filho para a Europa jogar futebol do que você inserir ele no futebol brasileiro.
Hoje está difícil. Eu não vejo... Eu respeito sua opinião, mas eu não vejo nem a dificuldade por conta da escolinha. Hoje, primeiro, os times deixaram de fazer as famosas peneiras que faziam antigamente.
Existia, exatamente.
No interior. Eu já participei de uma peneira de Vitória aqui em 93.
Você me falou, rapidinho.
O estádio Mário Pessoa lotado de menino.
Você me falou, mas hoje, entendeu? Esse papel é da escolinha, passaram para a escolinha.
Não, mas repare, porque mesmo se você tiver em escolinha, mas se você não tiver, quem indique, quem pegue você
isso,
e leve lá para conseguir uma avaliação de uma semana, e se esse cara que te levar, porque conseguir uma avaliação, até eu consigo. O problema agora é eu te segurar lá. Por quê? Porque muitas vezes eu levo Tony Café. Tony é atacante, bom. Mas chega lá, já tem um atacante lá que é do empresário Fredão. E que Fredão tem peso na balança. Mas o meu jogador é melhor do que o de Fredão. Mas como Fredão tem peso e tá bancando o menino para ficar lá...
Vai lá, fica lá.
Eu levo o Tony, eu não tenho peso, eu não tenho como bancar, Tony volta.
É.
E o time deixa de ter um bom jogador. Então, os times são culpados também, porque deixaram os empresários tomarem conta disso aí. Mesmo aquele jogador que está na escolinha...
Tem mais olheiro, né?
Mas se o dono da escolinha não tiver influência, o jogador não vai para lugar nenhum também. Então, quem dificulta, às vezes, não é... é a mensalidade da escolinha. É os empresários que às vezes já têm
também, né?
Jogadores também. Lá e eles bancam esses jogadores lá, porque muitos clubes cobram.
Agora eu fui criado
para manter o jogador lá.
Vamos fechar aqui esse módulo, a gente volta daqui a pouco, tá? 6h39.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva. No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h48, estamos de volta com o Gabriela Esportiva. Mandando abraço para Carlinhos e o pessoal aí que curte a gente no Shopping Jequitibara. Tá lá em Léo Bala. Aquele abraço. Léo Bala iPhone, né? 6h48. Vamos que vamos. No oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Big Loja. Calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado. Big Loja, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o Grêmio acertou a contratação do meio atacante Giovanni Cabral, de 28 anos, que defendeu Cabo Verde na Copa do Mundo 2026. O jogador assinou contrato por 1 ano e meio e deve chegar a Porto Alegre no próximo, nos próximos dias. A contratação foi confirmada pelo técnico Luiz Castro, que alegou aí a versatilidade do reforço. Valeu a pena, Júlio?
Rapaz, vamos ver na hora que ele chegar, que vestir a camisa, que entrar em campo. E aí a gente vê o jogador aqui em campo. Porque lá na Copa do Mundo é uma coisa. Jogando pela seleção de Cabo Verde. Aqui no futebol brasileiro é outra, né? O futebol brasileiro é um futebol diferente dos outros lugares do mundo, né, Verdão? Então a gente tem que aguardar, não é porque Cabo Verde fez boas apresentações na Copa do Mundo, talvez esse jogador tenha se destacado, né? É por isso que o Grêmio contratou, só que agora ele tem que mostrar aqui no Brasil, né, que o Grêmio não perdeu o dinheiro, não perdeu o tempo.
E que ele é cascudo, né?
E que ele é cascudo.
Será que vai aguentar aqui o calendário, Júlio? O calendário brasileiro é barril.
Esse é o grande problema, porque na Europa você joga uma vez por semana. Você treina semana toda e joga final de semana, né? No Brasil você joga duas vezes.
E aí o clima também é diferente, né?
De três em três dias tem jogo aqui no Brasil. O clima é muito pesado. Você joga quarta, domingo. Aí depois quarta de novo, e aí vai terça, quinta, sábado. Aqui é barril.
6h49.
Gabriela Esportiva.
6h49, Fred Menezes, o técnico Pedro Emanuel, iniciou oficialmente sua trajetória no Vasco da Gama hoje, né? Nesta segunda-feira, com o discurso de reconstrução e uma referência ao português, né? Que se consolidou aí como o principal exemplo de sucesso no futebol brasileiro. Você acabou de falar isso aí. Apresentado pelo clube carioca, o treinador afirmou que pretende seguir o caminho de Abel Ferreira no Palmeiras, né? Mas ressaltou que precisará conquistar o seu espaço por meio de resultados. Pensou bem, né, Fred? Pensou bem,
não,
né?
Não, é a oportunidade que você está tendo, né? Faz parte. Eu acho que talvez o jogador brasileiro sempre teve uma porta aberta em Portugal. O jogador brasileiro. Os técnicos brasileiros que, na verdade, acabaram abrindo muito espaço e os clubes aí começaram a vender essa imagem. Quer dizer, é um técnico que praticamente aqui a gente nunca nem ouviu falar. Né? Pelo que eu sei, jogou em clubes não muito conhecidos também, né? Lá na Europa, né? Inclusive Portugal. Então, o trabalho... São profissionais, né? Tem nível superior, fazem educação física.
Estudam bastante o futebol.
Estudam bastante futebol e tal, mas...
Porque a escola portuguesa é uma escola muito... né?
Portugal fizeram muitos técnicos, né? Uhum. Um trabalho diferenciado. Tanto é que eles são técnicos no mundo todo também, não é só no Brasil não. Né? Agora, o Brasil se dedicar praticamente a contratar técnicos do exterior. A gente sabe que o Brasil aqui, como é que funciona os clubes. Que às vezes até com 3 meses de contrato você demite, né? É uma coisa comum, inclusive, porque tem muita política no meio, né? E aí você usa a política, não é à toa que Carlo Ancelotti veio, porque havia uma procura do torcedor brasileiro, achando que já foram utilizados vários técnicos, né, brasileiros, inclusive técnicos aí que fizeram sucesso no Campeonato Brasileiro e que não tinham dado certo. E aí começaram a tirar com 6 meses, com 3 meses, os técnicos da seleção, dando oportunidade a um grande técnico de clube europeu, talvez o maior de todos, né? O melhor de todos, historicamente, né? Mas nunca foi técnico de seleção. E isso muda muito.
Exatamente.
Né? Ainda mais quando você vem treinar a seleção brasileira, que tem uma história, uma grande história no futebol. E tem outra, né, Tony? A gente, aqui eu ouço as pessoas falando, leio isso também, assisto na televisão pessoas falando sobre o futebol e que tem muita ingerência dentro da CBF. E aí você vai ser técnico, você não convoca quem você quer, né?
Fica difícil. Na realidade, foi a imprensa brasileira que levantou essa tese de ter um treinador estrangeiro.
Europeu.
Porque como os jogadores que eram convocados, a maior parte da Europa, então a imprensa achava que um jogador
ia dar certo.
Do futebol europeu iria dar certo. Sim. Ponto. A questão que você frisou aí, de Ancelotti nunca ter trabalhado na seleção, ser treinador de clube, a única diferença aí é só o dia a dia. Porque no clube ele trabalha todo dia, o contato é todo dia com o jogador. Na seleção ele vai ter que observar mais, né? Só que na seleção tem uma vantagem. O clube, você recebe aquele elenco ali, você vai se virar para trabalhar, para fazer aquele elenco jogar. Na seleção você vai escolher quem você quer, que você acha que se encaixa no seu perfil. Entendeu? Eu acho que a diferença é essa. O Ancelotti, eu acho que é um bom treinador, tanto para clube como para a seleção.
Claro,
agora,
futebol, né?
Como eu disse, ele já pegou um barco à deriva no mar, certo? Não pôde fazer muita coisa, né? Teve que obedecer às ordens que foram passadas. Agora, ele renovou o contrato. Não sou contra também, não. Não sou contra, não. Agora, eu acho que ele já deve ter percebido como é o ambiente do futebol brasileiro, como é que funciona dentro da CBF. Aí ele tem que ser cabra macho, para não dizer outra palavra, e chegar na mesa da CBF, sentar e falar assim, ó, para esse projeto daqui para frente, ou eu tenho autonomia para convocar quem eu quero, para fazer o que eu quero, ou eu tô fora. Vamos conversar, vamos rescindir o contrato e eu vou voltar para minha terrinha comer minha pizza italiana.
Muito bem.
A verdade é essa.
6h55, eu falei com o Feredão ainda há pouco, vou falar com o Júlio, e vamos falar sobre os técnicos portugueses, né? Atualmente existe cerca de 273 treinadores portugueses atuando aí profissionalmente fora de Portugal, espalhados aí por 29 países, né? A Associação Nacional de Treinadores de Futebol, a ANETF, registrou a seguinte distribuição global. A Ásia tem 170 técnicos portugueses trabalhando na Ásia, 170. Na Europa, 139 técnicos portugueses. Nas Américas, no caso, nas Américas aqui, tem 64 técnicos. E na África, 39 técnicos portugueses atuando no futebol africano. Esse número consolida Portugal aí como um dos maiores exportadores de talentos do comando técnico do futebol mundial, ficando apenas atrás de países como Argentina, Espanha e Sérvia em representatividade internacional. Países como a Arábia Saudita, o Brasil, estão entre os que mais recebem representantes do futebol português. Pronto, fechou a conta. Portugal está comandando quase, né, o futebol mundial.
Você sabe por que o Brasil está nessa estatística? Porque está insistindo no erro.
Uhum.
Querendo contratar jogadores ou treinadores de fora para poder tentar aperfeiçoar, implementar o futebol da Europa aqui, e não vai dar certo.
Porque não tem a manha do,
entendeu,
técnico portugal brasileiro.
O que o Brasil tem que fazer é o que a gente já falou aqui, começar do zero, passar uma borracha em tudo, começar do zero com os clubes, já na base dos clubes, implantar um novo projeto de futebol, e esses clubes vão fazer o trabalho nas bases, que esses jogadores lá na frente, eles vão vestir a camisa da seleção brasileira e vão resgatar o nosso futebol. Aqui no Brasil, eu acho que nós temos excelentes treinadores. Agora, por que os treinadores do Brasil, eles somem cedo? Por conta dos clubes que não dão respaldo. Por conta dos clubes que não dão segurança, não dão estrutura ao treinador.
Um exemplo disso é o Vasco da Gama, que Renato chegou com boa intenção, né?
O dirigente brasileiro chega aqui no microfone em uma entrevista, aí ele fala, não.
Ele punha o técnico pra agradar a torcida.
Não, não é assim, não. É assim, ó. Aqui na entrevista, não é que você pergunta, não, futebol é feito a médio e longo prazo. Mas na hora que ele contrata o treinador, que o cara não tem. Que não o cara deu tem, certo,
a torcida começa
o cara
a cobrar.
Tem três derrotas consecutivas seguida, que a torcida começa a inflamar, ele vai e manda o cara embora.
Exatamente.
Mas ele não dá sustentação. Você quer ver outra coisa?
O esse cara, técnico Ancelotti veio nesse sentido.
O cara contrata um treinador, bota no time. E não dá condição ao cara trabalhar, não dá peças, aí fala, se vire. Tire leite aí dessa
foi
pedra.
O caso
aí.
Do Vasco da
Gama. E não é assim.
Vamos lá. Bicho. Júlio César, o Barcelona manifestou grande interesse aí na contratação do lateral direito Wesley, jogador do Flamengo, né? Revelação aí nas categorias de base do rubro-negro. E atualmente defende. E que atualmente defende o Roma, né? A equipe catalã monitora aí o atleta há algum tempo, considerando um forte alvo aí para compor o seu setor defensivo. O jornal espanhol Esporte apontou o jovem lateral de 21 anos como um dos nomes avaliados pelo clube catalão para a próxima temporada, Júlio.
Eu acho uma excelente opção para o Barcelona, né, se realmente essa contratação for concretizada. Eu acho que ganha as duas partes. Ganha o Barcelona, porque vai ter um excelente lateral.
Ofensivo.
E ganha o jogador, porque o futebol da Itália hoje está um pouco apagado. Ele está em um time grande, tá.
Mas você falou Barcelona?
O Barcelona é quem quer contratar ele. Ele hoje está no Roma.
Ah, sim, né? Sim.
O futebol italiano está um pouco apagado. Apesar de ele estar em um time grande lá da Itália, o Roma é um time grande, onde já passaram vários jogadores brasileiros, inclusive
brasileiros.
Falcão, considerado o rei de Roma. Aldair tem história no Roma. O próprio Juan, que hoje está na comissão da seleção brasileira, né? Mas eu acho que ele hoje no Barcelona, não que o futebol espanhol seja o melhor do mundo, mas o Barcelona em si é um time que se destaca
tem
mais
peso,
do que o Roma hoje,
sim,
em termos de Europa, em termos de visibilidade.
Dúvida, grande visibilidade.
Então, tanto vai ser bom para o jogador como vai ser bom para o Barcelona se essa contratação se concretizar.
6h58,
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h58, abraço pro meu amigo Datinho, Rai, doutora Laudanice Barreto lá no Pontalzinho, ligada no Gabriela Esportiva, 6h59. Fred Menezes, o Palmeiras trabalha com a possibilidade do atacante Vitor Roque, tá? Ser relacionado para o primeiro jogo da equipe após a Copa do Mundo contra o Coritiba. É dia 22, às 19h30, horário de Brasília, lá no Couto Pereira, no Brasileirão. Tá vindo aí com tudo, Fredão.
Ah, o Brasileirão agora vai pegar fogo, né? Porque depois da Copa do Mundo, algumas equipes aí um pouco fortalecidas, tentando contratações também, fechando alguns jogadores e tentando fazer uma reforma ou melhoramento também. Então, nós vamos ficar atento aqui na Gabriela Esportiva, porque realmente vai dar uma acelerada nessa época de Copa do Mundo também. Há uma motivação também para as pessoas ficarem muito focadas também no futebol, né? Esse esporte que movimenta aí tanta, não só mídia, como torcedores aí, empresas. Então, vai ser assim, não tem nada decidido ainda. Claro, nós temos duas equipes, grandes equipes aí, brilhando aí na ponta do campeonato. Nós estamos vendo aí, Tony, o que me preocupa é uma coisa assim, você vê, São Paulo está contratando também um zagueiro. Um zagueiro que a gente também nunca ouvi falar. E também não foi não é um zagueiro que a gente viu jogar em algum lugar, que vai chegar aqui para somar. Mas vai tirar, na verdade, desculpa eu estar repetindo isso, o lugar de um jogador. Quantos jogadores do São Paulo, zagueiros, o São Paulo exportou e hoje o São Paulo importa. Então é isso que está me tirando um pouco o sono.
Domingos Duarte? Esse zagueiro, não.
Eu não tenho certeza. Agora...
Eu também, Fredão, tirando o lugar de um jogador da base.
Da base. É isso que eu tô vendo. Xerém, quantos o Fluminense vendeu de Xerém, né? Quantos estão aí? Inclusive, tem jogadores aí. Gerson, Pedro. Vários jogadores de Xerém.
O Kennedy foi vendido.
É português, Domingo Duarte. Está vindo aí para
São Paulo. É esse aí, o português também. Um zagueiro. Quer dizer... A gente
demorou,
tá vendo...
demorou para dar resposta o São Paulo, né? Porque São Paulo também tem uma situação difícil, como o Júlio acabou de falar. Inclusive financeira, né?
Tony, hoje em dia, o jogador, quando ele é contactado por um clube, o jogador ele não dá logo a resposta que sim para o clube. Por quê? Porque ele vai checar, né? vai checar como está aquele clube que está querendo contratar. Geralmente ele deve ter algum amigo no elenco, algum jogador que já jogou junto, aí vai ligar. E aí, fulano, como é que está o São Paulo? É. Vai para a internet, vai pesquisar o Clube São Paulo. Aí chegar, ele vai deparar com algumas notícias ruins, negativas e tal.
A própria CBF vai dar a folha corrida do
pois time. É, então aí o jogador às vezes demora de dar a resposta. E muitas vezes, quando vai dar, não quer vir.
Quer já garantias,
tem,
né, Júlio?
Quer garantias. Já tem outros que vêm porque é o futebol brasileiro, às vezes tem um sonho de jogar. Um grande clube. Aí olha pelo lado de um São Paulo ser um clube grande. Um clube
tricampeão.
História.
Projeção também, né?
Esse projeção.
Eu nunca vi falar nele.
Isso.
Vem para o futebol brasileiro. Vai jogar em time da prateleira, da primeira
vem prateleira. Vem com essa esperança também de ser projetado.
Holofotes,
né? Muitas vezes pode lhe atrapalhar na parte financeira, mas pode lhe jogar. Em um time melhor no futebol da Europa.
O próprio Memphis, né, do Corinthians, foi jogado na seleção holandesa por quê? Porque estava num time da primeira prateleira que jogando.
Foi lembrado, né?
Foi lembrado.
Exatamente.
É verdade. E aí, provavelmente, por essa situação, o cara quer vir atuar no futebol brasileiro. É visibilidade, tá na vitrine, né? Vamos lá, 7:02.
102,9 Gabriela Esportiva.
7-2, Fred Menezes. O Flamengo entrou na disputa por Thiago Almada, da seleção argentina e do Atlético de Madrid, né? E que tem negociado aí com o River Plate. O rubro-negro assina uma proposta melhor, mas o jogador dá preferência ao mercado europeu.
É, ele é grande jogador, viu, Toninho? É um jogador de seleção argentina, começou até alguns jogos como titular. Né? Mas o técnico Scaloni também fez algumas alterações, vem fazendo alterações no decorrer da Copa do Mundo, naturalmente, né? Porque também monta a sua equipe de acordo com a equipe também opositora, né? Como joga outra equipe. É um meia, um jogador muito bom, o Almada, né? Já passou por aqui pelo clube brasileiro, mas eu soube que ele não queria voltar ao Brasil. Então, com essa proposta do Atlético aí. O Atlético, se eu não me engano, é comandado também por um argentino, né?
Ele já está no Atlético, né? Simeone, que é o comandante.
Simeone, que é um ex-jogador, né, da seleção argentina, técnico, hoje um dos grandes técnicos da Europa.
Na realidade, Fredão, ele esperava fazer uma boa Copa, né? Ele primeiramente, ele disse que não quer voltar ao futebol sul-americano. E que se voltasse seria pro River Plate. Só que a intenção dele era ir para um clube grande da Europa. Só que para ele dar esse salto para a Europa, ele teria que fazer uma boa Copa do Mundo.
Ele não está fazendo uma Copa espetacular, não. Não está aparecendo muito.
Se não está sendo espetacular, filho, esqueça time grande da Europa.
Agora
apesar de que eu acho que...
Ele joga na Argentina, né?
Apesar de que eu acho que no Atlético de Madrid, ele está em um grande clube.
Não, mas ele joga na seleção argentina. E a seleção vai bem. Está na semifinal. Entendeu? E tem muitos jogadores do mesmo nível dele lá.
Mas o que o Júlio está falando é que ele não brilhou o suficiente para
estar jogando. Não. Então, quer dizer... Ele vai ficar lá no Atlético. Hoje tem o Flamengo, que quer queira ou quer não, é melhor do que alguns clubes do futebol europeu. É melhor ele vir pro Flamengo.
O melhor da América,
por do que agora, ele parar numa segunda prateleira de
mas
qualquer
Mas é o seguinte, viu? Da Depois Europa. Da Copa do Mundo, provavelmente. Ah, é uma coisa provavelmente, ninguém sabe, né? Mas ele joga na posição de Messi. E ele tem jogado na Copa do Mundo na ponta esquerda. Ele é um jogador que fez alguns jogos pela seleção argentina no lugar de Messi. Messi não fez o ciclo todo jogando todas as partidas. E depois da Copa do Mundo, provavelmente Messi vai aposentar da seleção. Não é possível que Messi vá jogar a próxima Copa do Mundo com 44 anos, 43 anos de idade.
Né? Cristiano Ronaldo falou que tudo é possível, né?
Tudo é possível hoje.
Inclusive, ele falou que ficam querendo botar ponto final na carreira dele.
Exato.
Entendeu? Mas ele pode falar isso porque ele se cuida.
7-6, hein? 7-6. 7-6.
Gabriela Esportiva.
7-6, Júlio César. Botafogo fechou a contratação do volante angolano Domingos Andrade. Depois de melhorar a proposta realizada ao Porto, informou o jornal português, né? Nesta segunda-feira, a oferta inicial era de 1,2 milhão de euros, mas o acordo será fechado em 1,5 milhão, cerca de 8,8 milhões de reais fixos, né? Mais 500 mil, quase 3 milhões, né? O Botafogo ficará com 70% dos direitos econômicos do meia campista de 23 anos.
Mas é isso que eu não entendo. Botafogo vem atravessando uma confusão nessa SAF. Afasta de um técnico, depois volta e não sei o que, torcida protesta. O time atrasa salário, Danilo ameaçou sair do time para receber, ter que receber o salário.
O Zenit está de olho no Danilo, hein?
O Botafogo tá aí com, se eu não me engano, 6 transfer ban.
Acho que o Palmeiras está de olho no Danilo.
Entendeu? Também. 6 transfer ban. E como é que consegue contratar? Me diga
tá
aí.
Tá tendo uma briga aí pelo controle aí e tentativa de abrir caminho para o novo investidor, viu, Botafogo? O Botafogo associativo iniciou um gatilho para reduzir a participação da Eagle, que é do John Texto, né? E passa a ser aí o acionista majoritário da SAF Alvinegra, né? Essa Eagle aí. O clube acusa Texto de ter feito uma simulação de pagamento de uma das parcelas do aporte do capital, previsto no acordo do acionista. Isso envolve 100 milhões de reais. Então o Alvinegro recorre aí a um dispositivo contratual chamado bônus de subscrição. Ao acionar o bônus de subscrição, o Botafogo associativo aponta que se tornou aí detentor de 51% das ações e não mais 10%, reduzindo a participação
aí,
daí.
Você vê uma notícia dessa, o Botafogo contratando um jogador angolano. Oi? Será que o Botafogo está abrindo portas para outro time do Brasil que está precisando de contratar aí?
Vamos fechar
o jogador do futebol angolano, velho. A que ponto tá chegando o futebol brasileiro? Será que o Botafogo, esse cara é o quê? Qual é a posição?
É o meia.
Meia. Será que na base do Botafogo não tem um garoto de 19, 20 anos que dê para apostar um meia? E aí o cara largar de subir um garoto da base que lá na frente vai gerar, né, renda para ele? E pagar 1,5 milhão de euros em um jogador da Angola. Eu nunca vi um jogador angolano fazer sucesso no futebol mundial.
Pera aí, Júlio.
Pelo menos eu não tô lembrado.
O angolano aqui do Vitória.
Quem?
Rick.
O angolano Rick? Pois é, rapaz. O futebol brasileiro, vou dizer a você. Você
jogou Rick no Vitória?
Mas jogou em que ano? Que época? Muitos anos atrás. Foi quando foi feita aquela música de Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás.
É um pouco na época que Bebeto sai do Vitória, coisa assim.
Há 10 mil anos atrás. É. Naquela época Angola tinha futebol melhor do que hoje.
O angolano que vem para o Botafogo é volante, né? O Domingos foi revelado pelo clube angolano Interclube 2019 e acumula aí passagem pelo Sporting de Portugal, Filgueira e até chegou ao Porto, né? Agora o futebol brasileiro.
Porto aparece... de Ilhéus, de Santos.
Porto de Portugal, o cara é bom. Ah, pô, o cara é bom.
Isso aqui era o Porto do Malhado aqui.
O programa de hoje vai ficando por aqui.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Júlio. Boa noite pra você, viu? Gabriela Esportiva volta amanhã.
Boa noite pra você, Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes. Boa noite do companheiro Zé Maria, que tá em casa nos ouvindo. Deixa eu mandar um abraço aqui pra meu amigo Zeca, lá na Baixa Fria. Vizinho de Fredão, né, Fredão? Mora mais à frente um pouquinho, né? Na Rua da Jaqueira, né?
Zeca
é
goleiro?
Zeca é goleiro. É ouvinte do Gabriela Esportiva. Mandar um abraço pro meu amigo Valtinho, a sua esposa Thaís, o seu pai Flagogo e o seu filho Guilherme. Todos na Baixa Fria também ali.
E conheço todos.
Meu amigo Zé Alves também mora ali na Escadaria. Zé Alves, gente boa, gente fina, ouvindo a gente. Então a todos vocês, um forte abraço. Boa noite, fique com Deus e até amanhã. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência.
Antigamente ele falava os contatos dele por telefone, né? Agora ele está trazendo um caderno de vídeo matéria. Eu vou mandar alô, pessoal.
É porque a gente vai encontrando as pessoas e aí elas pedem alô e a gente tem que anotar.
Beleza.
Então criar a agendazinha aqui dos ouvintes, né? Uhum. E aí todo dia a gente vai mandar um alô aqui para a galera. Aqui.
Fredão, boa noite para você.
Boa noite, Tony. Boa noite, Júlio César. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Muito bem, você acabou de ouvir o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Loja. Calçados, roupas e acessórios. Tudo para você e sua família no crediário facilitado. Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Gabriela Esportiva volta amanhã. Fica ligado que vem aí Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes. Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.